Rádio na Bíblia fala a verdade.
Noticiário de quarta-feira, 25 de agosto de 2021. Na sua Rádio Namib fala a verdade com os seguintes tópicos. Adiamento constante do julgamento do rei Mokapenda Kamulemba cria mal-estar no seio das comunidades Lunda Chokwe.
Não estamos a custar isso.
Antigos trabalhadores da empresa Anavan Limitada dizem ter sido explorados e acusam as autoridades da administração da justiça no Namibe na morosidade do processo.
Fomos explorados demasiado, mas não devia ser assim.
Polícia Nacional no Namibe anuncia a criação de brigadas de vigilância no seio das comunidades para combater a criminalidade na província.
Da implementação das brigadas de vigilância comunitária.
Fatores econômicos são apontados como principais causas da prática da prostituição no Namibe.
A pobreza, a fome, a exclusão social.
Namibe Fala a Verdade realiza a conferência sobre exercício da cidadania nas comunidades afetadas pela seca em Angola, na província do Cunene. Nós somos a Rádio Namibe Fala a Verdade, edição de quarta-feira, 25 de agosto de 2021. Coordenação e produção de Armando Chicoca, edição e técnica de Fonseca Tchung e apresentação de Madalena Chikwenge. Vamos ao desenvolvimento das notícias. As comunidades Lunda Chokwe na província da Lunda Norte manifestam-se agastadas com o adiamento do julgamento do rei Mokapenda Kamulemba. Vamos acompanhar a reportagem da Voz da América com a apresentação do jornalista Armando Chicoca.
Morosidade no julgamento do caso Kafufu irrita comunidades da Lunda Norte. A informação foi prestada pelo ancião Mandum Bangushi, residente em Saurimo, conhecido nas lides tradicionais como sendo homem com poderes que se dedica a rituais de entronização aos soberanos miananganas, Lunda Chokwe, hoje a Voz da América.
Não estamos a custar isso. Hoje tem que fazer com o julgamento, eles todos, os dois pessoas, e aquele primeiro que estão lá, 10 pessoas, eles todos serão julgados no mesmo dia.
E agora esses adiamentos?
Nós estamos a falar com a boca, para o governo próprio decidir bem dia X tem que ser o julgamento deles. Tirando de Camutima e Luanda para levar o gosto na Lunda. Ao contrário, como a Nagapen, tem que ser mesmo lá. Então, ele diz, dia 8 passou, dia 19 passou, agora há 2 meses. E 2 meses para quê? As pessoas estão a sofrer da cadeia, para quê?
Então, os anciãos aí na Lunda Norte querem que esse assunto seja resolvido já e agora.
Sim, nós todos vamos ir para assistir ao julgamento.
Lunga Mana, jovem ativista da província da Lunda Norte, diz a Voz da América.
O plano deles, que eles que queriam que para ser e que para condenar uma capenda, mas que isso aqui, uma capenda não é criminoso. O criminoso que foi o governo de Angola. Uma capenda nunca foi criminoso. Não houve nenhum crime que ele fez depois para ser crime, para lhe criminar, para ser condenado. Isso nunca foi justo. O que matou dia 30 foi o governo de Angola. Isso não foi que uma capenda. Estamos a esperar daqui a nada para nos ouvir o resultado festa certa com o advogado. Depois vamos tirar no ar.
O advogado já está aí?
Advogado daqui a nada vão estar aí no dono.
Já o advogado Salvador Freire dos Santos ainda não foi notificado a data do julgamento.
Sim, ficou adiado, segundo eles, e não nos notificaram ainda.
É, mas os advogados estão sempre prontos para estarem lá.
Sim, sim, estaremos sempre prontos, sim, seremos sempre.
E como é que está a saúde do Zé Kamushima?
O Zé Kamushima continua detido, nós estamos à espera também que ele seja levado para o tribunal, mas até agora continua e não anda.
E a saúde do Zé Kamushima?
Continua na mesma, está fazendo tratamentos médicos.
Mokapenda Kamulemba é ancião do município Kapenda Kamulemba, província da Lunda Norte, detido em consequências da manifestação de 30 de janeiro, respondida com balas reais por parte das forças de defesa em Kafufu, causando dezenas de mortos entre manifestantes.
Ouvíamos a reportagem da Voz da América. Os antigos trabalhadores da empresa Anavani Limitada, vocacionada para o pescado de caranguejos no Namibe, dizem ter sido explorados e acusam autoridades da administração da justiça no Namibe na morosidade do processo. A jornalista Esther Kulembe traz o desenvolvimento desta notícia.
João Ronaldo, um dos marinheiros, alega que o advogado tudo tem feito, mas a morosidade do processo está por parte da justiça no Namibe.
Eu sou todo mundo chateado na parte do juiz. O juiz é um pai, ele serve para todos. Não pode ser um pai que dá de comer no outro, o outro não come. Então deve dar de comer a todos os filhos. Se tem capacidade de meter até ali sendo juiz, então deve também cumprir com aquele requisito que implementaram. Quer dizer, o problema é com a empresa, mas o juiz não está conseguindo dar o despacho para vender aquilo que já está. E a gente está morrendo à fome, não temos como fazer. Pelo menos se ele dá o despacho, ali a gente vende, conseguimos sobreviver um pouco para nossos filhos, para as famílias. Se lá estão embalaçados, perde isso, ele dá outra coisa. Para nós assim é complicado. Às vezes o advogado empurra, mas ali o juiz não está conseguindo dar o remate final. Então, assim, para nós é desumano, fica complicado.
Albino Carlos, igualmente marinheiro, afirma que desde o ano de 2017 que a empresa lavrou o contrato.
Temos o contrato indeterminado, né? Esse contrato que nos põe a esta fase dessas conversas. Por quê? Desde 2017 que nós assinamos esse contrato e em função de trabalho é o ano completo do ano 2017 para 2018. Até aqui, nada. E abrimos essas outras portas para ver ajuda sobre nós. Então, estamos descontentes porque quem trabalha merece os seus salários. Então, desde que foi as coisas penhoradas, até aqui não estamos a ouvir nenhum resultado melhor. Então, estamos mais sempre a bater as portas para que então as coisas sejam um pouco mais invisíveis.
Neste momento, o que vocês estão a exigir?
Estamos a exigir o terreno que já está legalizado, que já se fez o pedido para poder que o juiz se pronuncie para ver se que então passa na fase da venda. É até aqui que nunca seleciona. Não sei o que está a se esperar. Desde o tempo que se foi esse penhorado, já passa mais de 4 meses. Até aqui, nada. Então, o que está a faltar de novo?
Isaac culpa outro trabalhador. Diz que são 14 funcionários que estão na mesma condição.
Então, fomos explorados demasiado, mas não devia ser assim. Se a justiça tem que dividir mesmo as leis, esses artigos que são mesmo ao favor, se tem artigo a favor do Sr. Clemente, tem que ter outros artigos contraditórios ao que ele fez. Mas já ele é onde chegou, já disse sei lá quantas pessoas, perto de 100 pessoas, somando os 10 ou 14, a passarem dificuldade por ele. Estamos bem explorados, mas bem explorados mesmo. Aqui a nível do Namibe batemos todas as portas. Somente sobrou a única porta que não batemos, que não falamos com o bispo, mas marcamos audiência, e com o governador, somente. Senão todas as portas aqui, processo, é viciado aqui na província do Namibe.
O Namibe fala a verdade e contatou o senhor Clemente, proprietário da empresa, mas sem sucesso.
Ouvíamos a jornalista Esther Kulembe. A Polícia Nacional no Namibe anuncia a criação de brigadas de vigilância no seio das comunidades para combater a criminalidade na província. A informação foi prestada pelo delegado e comandante provincial da Polícia Nacional no Namibe, o comissário Alberto Sebastião Mendes Limão, à margem do encontro do Conselho Técnico Operativo realizado nesta terça-feira, 24 de agosto, na delegação do Ministério do Interior.
A implementação das brigadas de vigilância comunitária a nível dos municípios e redes da juntura.
O superintendente-chefe e comandante municipal do Virei, Henriques Vieira António Vamba.
Nós temos procurado também forma de estender a rede da juntura, que é envolver a população na própria sua segurança.
Quanto à criação das brigadas a nível dos municípios, o Virei está preparado para este desafio?
Ela já existe. Estas brigadas estão constituídas. Isto por situação, elas já vêm funcionando há mais de um ano.
Como é que elas funcionam?
Ela funciona no sentido de a busca de informações à população e quando tem essa informação potenciam as forças policiais no sentido de poderem direcionar a sua atuação. Nós selecionamos aquelas pessoas que nos dão maior garantias, pode ser número de 5, 10 em cada bairro ou setores. Periodicamente nós temos tido encontros para concertação.
O superintendente-chefe e comandante municipal do município do Tomboa, João Domingos, declarou que as ofensas corporais e furtos são os únicos crimes que preocupam o comando municipal.
São as ofensas corporais, furtos também, em pequena escala. São esses os crimes que ocorrem mais a nível do nosso município.
Os fatores econômicos são apontados como causas da prática da prostituição no Namibe. A jornalista Luísa Gomes traz o desenvolvimento desta notícia.
Daniel Chimbo, filósofo, afirma que o problema da prática da prostituição é antigo na sociedade namibense e, em alguns casos, sobre o olhar impávido das famílias.
Os próprios pais incentivam, por falta de condições financeiras, os seus filhos, né, ou versus filhas, para que vão lá se prostituir com os estrangeiros, chineses, que se calhar no fim da tarde consigam alguma coisa para ver se consigam também comprar algo para alimentação para suas casas. Eu trabalhei no Tomboa. Ainda bem que agora está sendo denunciado recentemente. Essa prática já é antiga. Isso a nível do nosso país. Isso já ressoa há bastante tempo. Veja lá, no Tomboa, na altura, o administrador, o senhor Shindongo, como administrador, ele já havia lamentado a respeito disso, a questão da prostituição. Ele dizia que no Tomboa, por exemplo, as adolescentes se tornam, ou seja, as mulheres se tornam mães muito cedo. 14, 15, 16, 17, 18 anos, já se tornam mães. Isso preocupou, na altura, aquele dirigente.
O filósofo sublinha que a prostituição é uma situação complexa.
A questão da prostituição é bastante complexa. Eu diria que combatê-la, ou mesmo falar dela, é como se estivéssemos a falar do nepotismo, da corrupção, e mesmo da própria prostituição. Combater e analisar esses fatores é muito difícil.
O doutor está dizendo também que há corrupção sexual.
As meninas, o que elas fazem? Sobretudo as africanas. Elas dificilmente elas demonstram isso. E nós africanos, nós rapazes, como sabemos que elas dificilmente demonstram, nós já sabemos. Não vamos diretamente ao assunto e elas vão cedendo.
Kereno Bueno, o sociólogo, disse que a prática da prostituição não é só feita pelas famílias pobres.
A prostituição tem como causas, desde a pobreza, a fome, a exclusão social, a falta de políticas públicas que incluam aquelas que são maioritariamente excluídos, mas não ficamos só por aí, porque quem se prostitui não são só as meninas pobres, temos também pessoas da elite que se prostituem. Portanto, a prostituição não tem só como causas a pobreza em si, mas também está associada a um fator de liberdade. Não encontramos razões, por exemplo, de uma filha de um governador ou de um ministro prostituir-se, mas ela prostitui-se. Portanto, está aí o princípio de uma certa liberdade que defende essa perspectiva.
Por outro lado, o sociólogo fala da realidade de outros países quanto à questão da prostituição.
Nós, em África, como só o Senegal que legalizou a prostituição, então não temos lá dados muito concretos sobre a questão em África. Mas já na Europa, perto de 50 e tal países já legalizaram a prostituição. A Holanda, por exemplo, as prostitutas são mensalmente submetidas a testes de saúde, têm o seguro de saúde e aqueles que são os consumidores dos serviços sexuais daquelas prostitutas também são testados mensalmente, lhe são oferecidos preservativos e outros meios. Mas para o nosso contexto a coisa é diferente. O fenômeno está aí, das profissões mais antigas, está aí. Apesar dos seus benefícios, das suas consequências, nós ainda não temos aquela abertura em função da carga tradicional, em função da influência do cristianismo no nosso contexto. Não temos ainda aquela abertura de sentar e pensar seriamente sobre o fenômeno da prostituição. E então vamos continuar a viver assim. Quem é mais protegido faz e desfaz, e quem é menos protegido vai levar os processos no tribunal e ele vai ser sempre engavetado.
Fatores econômicos são apontados como causas da prática de prostituição no Namibe.
A jornalista Luísa Gomes com o desenvolvimento da notícia. O projeto Namibe Fala a Verdade realiza a conferência sobre o exercício da cidadania nas comunidades afetadas pela seca em Angola, na província do Cunene. O jornalista Fonseca Chung traz o desenvolvimento desta notícia.
É verdade, Madalena Chiquende, no âmbito da promoção da liberdade de expressão e de imprensa, o projeto Namibe Fala a Verdade realiza no próximo dia 28 de agosto, na província do Cunene, a conferência sobre o exercício da cidadania nas comunidades afetadas pela Fonseca, em Angola. Numa nota assinada pelo coordenador do projeto, Cedric de Carvalho, comunica que a conferência será realizada na sala de conferências da Universidade do Sul, em Ongiva, capital da província do Cunene, das 10 às 14 horas, com a participação dos preleitores, Genitora Gimuti, ativista cívica, Hermenegildo Aileng, advogado, Xavier Siwana Pinduca, jornalista e ativista, e representantes do governo da província do Cunene.
Ouvíamos o jornalista Fonseca Tchungu. Assim terminamos o espaço informativo desta quarta-feira, 25 de agosto de 2021. A verdade dói, mas liberta. Madalena Chiquende, estamos juntos.
Apresentamos as principais notícias na Rádio Namibe Fala a Verdade.